Portanto, é natural que as pessoas também tenham esta exigência. Nunca ninguém se lembrou de fazer um balanço de um governo de António Costa ao fim de 60 dias. Não passava pela cabeça de ninguém. Ia fazer o balanço de quê? Nós aqui estamos a fazer balanço de decisões. Se fizéssemos um balanço do governo de António Costa ao fim de 60 dias, só se fosse de demissões, que começaram logo no primeiro dia e que foram umas atrás das outras num governo de maioria absoluta. E, portanto, a primeira constatação que tem de se fazer é que há, de facto, a possibilidade de vir fazer aqui este debate porque há matéria para isso. E nós podíamos pensar que as bancadas da oposição, que tanto querem criticar, viessem com substância falar de algumas dessas matérias. Porque se o governo faz disto, daquilo, só faz anúncios, então mas falem lá dos anúncios. E depois acabam a falar do logotipo. Ao fim de 2 meses, falam exatamente da mesma coisa que falaram na primeira semana. Ou seja, deputados, já nem nós nos lembramos do logotipo. Já nem nós nos lembramos do logotipo. É ridículo. É ridículo. Foi bem feito. Foi instrumental, mas já ninguém se lembra disso. Ou seja, deputados, falem de outras coisas. Digam lá. Sobre a habitação. Para os jovens. Digam lá. Complemento solidário para idoso, medicamentos, digam lá, plano de emergência para a saúde, digam lá, educação, autoridade dos professores, digam lá, zero. Zero, senhores deputados. Por acaso, senhor Presidente, senhor Ministro, estou a ser injusto. Zero não é rigoroso. Os senhores deputados do Partido Socialista não tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre as matérias que o Governo propôs, apresentou e decidiu durante este período, porque estiveram ocupados. Estiveram ocupados a fazer exatamente o contrário daquilo que tinham feito durante 8 anos de governação. Ou seja, estiveram ocupados a tomar decisões no Parlamento sobre matérias que, quando tinham o poder e a gestão orçamental, nunca fizeram por uma simples razão. Eram incapazes. Incapazes. Os senhores não conseguiam fazê-lo quando tinham a responsabilidade. E acham agora, como já foi dito várias vezes, confiando na capacidade de governação do Governo deputado, da Aliança Democrática, que nós vamos poder fazer o que os senhores não fizeram. Ó, Sr. Ministro, vamos a uma questão muito concreta. A primeiro diálogo, vou terminar, Sr. Presidente, não vou gastar o dobro do tempo como gastou o PCP. A primeira abertura de diálogo que o Governo fez com a oposição foi sobre corrupção. É um tema central no nosso país. Eu queria fazer uma pergunta muito concreta ao Sr. Ministro: quando é que vamos ter conclusões do diálogo que foi feito com as oposições sobre corrupção e quando é que o Governo apresentará as suas propostas? Muito obrigado.
E para terminar, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Nós tivemos aqui um exercício de revisão destes primeiros 60 dias. Esperamos que os próximos que seguem sejam mais ambiciosos, porque efetivamente não basta virmos falar aqui daquilo que está a ser feito e que estamos a acompanhar. É preciso olharmos numa altura tão crítica como a que estamos no ano, sobretudo para aquilo que é o futuro. E falo dos grandes incêndios no nosso país e da valorização de profissionais como os bombeiros, que ficaram esquecidos e que têm ficado esquecidos da mesa de negociação. Nós tivemos esta segunda-feira, nas cerimónias do 10 de junho, tivemos a oportunidade de ouvir na primeira voz de um dos bombeiros que foi vítima nos incêndios de Dragão Grande, ele próprio referir que tinha sido bombeiro voluntário, não bombeiro profissional, e foi precisamente pela mão do PSD que na legislatura passada se adiou aquele que era o estatuto e o reconhecimento desta profissão como de desgaste rápido, mas também o direito à reforma antecipada. E por isso pondo os olhos no futuro, Sr. Ministro, porque efetivamente nós temos que ter aqui respostas também para estas áreas tão fundamentais. Se estão ou não disponíveis para efetivamente permitirem que de uma vez por todas a Assembleia viabilize uma matéria como esta, porque o PAN já deu entrada aqui de uma iniciativa e não houve qualquer sinal da sua bancada para que a mesma possa ser viabilizada e resolver este problema tão crítico. E depois o que é que vão fazer para o combate aos incêndios? Porque revisionismos, de facto, o país não serve para o país. E mesmo para concluir, aquilo que é um retrocesso, a causa animal. Neste momento não há execução qualquer, estamos a 6 meses do ano, não há uma única execução dos avisos para a proteção e o bem-estar animal. E pergunto-lhe se vai deixar esses avisos na gaveta ou se efetivamente vão ajudar as associações que estão no terreno todos os dias a resgatar animais e a ajudar a esterilização, ou se vão permitir que haja também aqui um retrocesso, como claramente já foi anunciado com a passagem das competências do ICNF para a ADGAV, e se também vão colocar, fazer este
processo
relativamente aos apoios às associações.
E para terminar este ponto, tem a palavra o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a todos os senhores deputados que intervieram e pedir desculpa antecipadamente, porque de facto é fisicamente impossível eu responder a todas as questões que foram levantadas, acho que todos compreenderão, mas vou tentar, na medida do possível, abordar aquilo que é essencial. E o primeiro ponto é para dizer que de facto parece que alguns grupos parlamentares estão, ao contrário do Governo, que está e tentou prová-lo aqui hoje, focado naquilo que é a vida dos portugueses e no interesse concreto dos portugueses, estão mais focados, seja em logotipos, seja em lugares na administração pública, ou na ocupação dos lugares na administração pública. E aí permitir-me-ão, senhores deputados, que eu não dê prioridade a esses aspectos e aborde outras matérias. A primeira tem a ver com o diálogo, o famoso diálogo. Sejamos honestos, não há memória na história parlamentar de um governo que em 60 dias tenha promovido tanto diálogo sério no Parlamento com as diferentes forças políticas. Eu não me estou a referir, que isso talvez seja a confusão de alguns, à mercantilização de apoios e de votos que se vê às vezes entre algumas bancadas até de forma inesperada. Eu não me estou a referir a isso. Eu estou-me a referir ao diálogo sobre políticas de fundo, sobre as políticas, sobre as ideias de cada um. E isso temos tentado ouvir uns aos outros, julgo eu. É isso que tem sido feito e que vamos continuar a fazer. Eu dou um exemplo e respondo já ao Sr. Deputado João Almeida. Nós vamos na próxima semana retomar, e eu sou sensível àquilo que foi a intervenção, àquela que foi a intervenção da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Já na próxima semana, o Governo vai retomar, nomeadamente no que diz respeito à agenda anticorrupção, vamos retomar esses contactos para podermos concretizar aquilo que já começámos no passado. Este é mais um exemplo. E, portanto, nós não vamos desistir de continuar a dialogar. Agora, talvez haja aqui uma distinção. É que para nós o diálogo não é um pretexto para pararmos, não é um pretexto para pausarmos. O diálogo só faz sentido se for, de facto, para a ação, para a seguir tomarmos medidas. E o Governo não vai abrandar por causa do diálogo. Nós vamos, com certeza, continuar a querer dialogar, mas não vamos abrandar o ritmo de tomar medidas e de tomar, de facto, decisões que são benéficas para a população. Isso leva-me para o segundo ponto, que é este mito que se está a tentar gerar, à falta de melhor argumento para contrariar as propostas do Governo, dizer que são meros anúncios. Ora, isto é, de facto, um mito. É absolutamente inacreditável, porque eu pergunto-vos, senhores deputados, aquelas grávidas, hoje em dia, 271 por dia que acedem já ao SNS grávidas, elas estão a aceder a um anúncio? Os doentes oncológicos que tiveram acesso, os milhares que tiveram acesso nas últimas semanas a cirurgias com o nosso programa, é um anúncio? Essas cirurgias são anúncios? Os idosos que tiveram mais 50, neste mês já, tiveram mais 50 euros de aumento via complemento solidário para idosos, é um anúncio o aumento na sua conta bancária? Os idosos que estão indo às farmácias e que hoje em dia já não pagam, quando não têm condições para isso, já não pagam pelos seus medicamentos, é um anúncio? Os professores, os alunos, os pais que vivem hoje em dia uma paz na escola que não tinham há umas semanas atrás, isso é um anúncio? Os professores que viram a sua vida dignificada e valorizada, já aconteceu, senhores deputados, isso é um anúncio? Na habitação, a disponibilização de casas, que já assinamos ontem com 83 autarquias, a disponibilização de casas via PRE que estão a caminho, medidas do lado da oferta, senhor deputado Rui Rocha, facilitando o acesso à compra e ao acesso, a disponibilização dos imóveis do Estado, que já estamos a concretizar também, isso são anúncios? Na imigração, as medidas que já apresentámos e que já aprovámos e que estamos já a implementar, nomeadamente através de uma unidade de missão, da contratação de mais pessoal e do reforço funcional, seja nas polícias, nas forças de segurança, seja na AIMA, isso são anúncios? Na juventude, a proposta de um IRS jovem que já está apresentada e votada em Conselho de Ministros e que vai melhorar os salários e os rendimentos dos jovens portugueses, isso é um anúncio só? As medidas para o alojamento estudantil, para a habitação em geral, como ainda ontem neste Parlamento aqui discutimos, o IMT jovem, que já aqui vão hoje os senhores deputados ter a oportunidade de votar dentro de instantes. Estas medidas para fixar os jovens, isto não são anúncios. Falem com a juventude portuguesa e percebam. Percebam o concreto que está já a acontecer. Mas há outros pontos rápidos que eu queria, se quiserem os mitos também. A questão das contas. E aí, senhora deputada Alexandra Leitão, perdoe-me. As nossas medidas é questão de ler. Temos evidentemente tudo estimado do ponto de vista de contas. E nós não recebemos, vai-me perdoar, nós não recebemos lições de contas certas do Partido Socialista. Não recebemos. Não fomos nós que conduzimos o país à bancarrota há uns anos atrás. Não fomos nós que utilizámos truques artificiais para alterar o rácio da dívida pública há uns meses atrás. Não fomos nós. Estejam descansados, que nós, como sempre, vamos cumprir aquilo que prometemos e vamos fazê-lo com as contas certas. Nós não vacilamos a esse respeito e teremos oportunidade de fazer essas mesmas contas no devido momento. Mas há um último ponto que eu queria aqui trazer e que tem a ver com a ideia de que... Eu confesso até com alguma estupefação que vi a Sra. Deputada Alexandra Leitão dizer com orgulho de que o Governo nada conseguiu aprovar neste Parlamento. E disse-o não escondendo orgulho nisso. Eu fico chocado, confesso, fico chocado, porque há um Governo que está, de facto, a governar para os portugueses, que está legitimado pelos portugueses, e de repente, e pelo Parlamento, e depois vemos uma coligação negativa neste Parlamento, entre o Partido Socialista e o Chega, que se orgulha de boicotar, de dinamitar, de sabotar o trabalho do Governo. E eu que sou um democrata, eu que acredito genuinamente no Parlamento, custa muito ver que estejamos a caminhar para uma dualidade no nosso sistema político, em que de um lado temos um Parlamento que boicota, que impede os avanços, que trava, mesmo com coligações negativas oportunísticas, e do outro lado o país vê um Governo que avança, que toma medidas, que cuida da população portuguesa e que tem uma visão de futuro para o país. Espero que isso não continue a acontecer e que o Parlamento se junte ao Governo neste movimento
obrigado,
de progresso
ministro.
Que estamos a empreender. Muito obrigado.
Interpelação à mesa. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Era só para achar, se me permitem, fazer aqui uma defesa da Assembleia da República. É uma defesa da honra.
Eu nem estou a conseguir ouvir a Sra. Deputada com tanto barulho, portanto eu peço...
Eu volto a sentar-me até ter a tempo.
Eu volto a dizer que, por mim, estou cá até à meia-noite. Sra. Deputada, a primeira coisa que todos temos que perceber é qual é a figura regimental em causa, para depois lhe poder dar a palavra.
É uma defesa da honra, Sr. Presidente, em exercício.
Defesa da honra da bancada. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Eu só queria salientar o seguinte. Em que democracia, pergunto, e defendo desta forma a honra da minha bancada e das outras, de certa forma, também. Não, a sua não. A sua não. Em que democracia é que o Sr. Ministro vive para entender que o Parlamento, legitimado democraticamente pelas eleições, quando aprova... Até falo alto, mas confesso.
Eu giro bem o tempo. O primeiro problema é que nós não conseguimos sequer perceber as coisas aqui em cima. Portanto, já parece que já amainou. A senhora deputada pode continuar
eu
a defesa da honra.
Considero uma postura arrogante e antidemocrática considerar que quando as bancadas deste Parlamento, legitimamente e democraticamente eleitas, aprovam projetos de lei que fazem parte dos seus programas de governo, estão a boicotar ou a sabotar o que quer que seja. Senhor Ministro, vocês representam alguns eleitores, nós representamos outros, que merecem a mesma legitimidade e a mesma respeito nesta Assembleia. Com licença.
E agora peço ao plenário que crie as condições para que regimentalmente possamos cumprir aquilo que é a resposta a uma defesa da honra. Senhor Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada Alexandra Leitão, com a serenidade que estes temas devem merecer. E eu queria